Eu não preparei nada aquele dia.
Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 13ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Alexandre Mauro.
Cântico das Ascensões, de Davi. Exultei quando me disseram, iremos à casa do Senhor. Estão os nossos pés às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém construída como cidade de completa harmonia. Ali iam as tribos de Deus. Exemplo de Israel para louvar o nome do Senhor. Ali estão estabelecidas as sedes da justiça, os tronos da casa de Davi. Saudai assim Jerusalém, prosperem os que amam, haja paz em teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor dos meus irmãos e dos meus amigos, exclamarei, a paz esteja contigo. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, exclamarei, o bem esteja contigo.
Colocamos em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 87, em resposta ao requerimento número 59 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 86, em resposta ao requerimento número 60 de 2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 90, em resposta ao requerimento número 61 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 89, em resposta ao requerimento número 62 de 2013, de autoria do vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 88, em resposta ao requerimento número 63 de 2013, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 83, em resposta, referência à indicação número 8 de 2013. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação número 8, de 14 de janeiro, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Educação que aborda o assunto em questão. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Municipal de Educação. Convite. Prezados vereadores, tenho a honra de convidar os nobres parlamentares da Câmara Municipal de Piedade a participarem do encontro do Grupo de Trabalho para Estudo da Conferência Municipal das Cidades. Receberemos o senhor André Guimarães, que integra o Grupo de Conferência Estadual das Cidades, para proferir uma palestra a respeito do tema, que acontecerá no dia 9 de maio de 2013, às 17h30, no Anfiteatro Orestes Romano, 30, Centro. Essa palestra auxiliará na nossa missão, jogando um pouco mais de luz sobre as importantes questões de habitação, mobilidade e saneamento, entre outras pertinentes ao desenvolvimento urbano, estimulando a participação da sociedade em cada município do nosso estado, para em conjunto apresentar soluções que melhorem a vida de todos. Tenho certeza que será uma oportunidade ímpar aos nobres vereadores. Atenciosamente, Albertina de Fátima Esteves Passos, diretora municipal de Educação. Centro Paulo Souza, Escola Técnica Estadual de Piedade. Ofício número 39, 2013. Assunto: convite para a Semana Paulo Freire. Ilustríssimos senhores, na semana de 6 a 10 de maio deste ano, a Escola Técnica Estadual de Piedade realizará eventos em comemoração à Semana Paulo Freire, conforme calendário escolar das ETECs do Estado. Em virtude disso, ofereceremos atividades juntos aos nossos alunos e aos professores, sendo para este segundo público palestras que buscam propor a melhoria de práticas educativas diante de um ambiente de atualização docente, calgados nas propostas pedagógicas do professor Paulo Freire. Diante disso, temos a honra de convidar Vossas Senhorias, estendendo aos ilustríssimos senhores vereadores dessa Casa Legislativa, a participar conosco da Semana Paulo Freire, que ocorrerá no Anfiteatro Orestes Romano, sito a Rua Rui Barbosa, número 50, Centro, a partir das 19h30. A programação designada aos docentes será desenvolvida da seguinte forma: dia 8 de maio, CASE, Jovens Educadores. Dia 9 de maio, palestra com o professor Dr. Fabrício, da UFSCar, de Sorocaba. Sem mais, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Neide e o Chico Sakata Gutiama, diretora da escola. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ofício número 15. Cumprimento a Vossa Excelência e a todos os vereadores da cidade de Piedade, parabenizando pela manifestação dessa Casa de Leis quanto ao questionamento apresentado no ofício referenciado. A cidade de Piedade comporta, sem qualquer dúvida, a instalação de uma unidade de Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Já tivemos a oportunidade de apresentar à excelentíssima prefeita da cidade, senhora Maria Vicentina, e ao seu chefe de gabinete, senhor Sérgio Murakawa, através de explanação proferida pelo capitão Ivan Luiz Godinho e pelo tenente João Paulo da Silva Oliveira, comandantes operacionais da região, todos os detalhes iniciais para a possível instalação de uma base de bombeiros nessa cidade. Estamos à disposição, pois muitos questionamentos poderão surgir. Aproveito o ensejo para manifestar distinto apreço a todos os vereadores dessa cidade. Augusto dos Santos Galvão Júnior, Major PM, comandante interino. Frente Parlamentar pela Valorização da Defesa Civil. Ofício número 96. Assunto: lançamento da Frente Parlamentar pela Valorização da Defesa Civil. Cumprimentamos Vossa Excelência cordialmente. Venho participar, que estarei realizando em Brasília, na Câmara dos Deputados, o lançamento da Frente Parlamentar pela Valorização da Defesa Civil, no dia 8 de maio de 2013, quarta-feira, às 9 horas, no Auditório Freitas Nobres, subsolo do anexo 4. Na oportunidade, seria muito importante contar com a presença do representante da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal, cuja indicação de Vossa Excelência é fundamental. No evento, que contará com a presença do Ministério de Integração Nacional como palestrante, debateremos o fluxo adequado dos recursos para a defesa civil e a valorização das atividades dos profissionais da defesa civil. Certo de ser acolhido ao pleito que faço, desde já agradeço, expressando os meus mais alto apreço e consideração. Atenciosamente, Dr. Ubiali, deputado federal do PSB. Moção de congratulação número 1 de 2013 aos policiais de Piedade. Câmara Municipal de Piedade, moção de congratulação número 1 de 2013, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo. Considerando que a criminalidade de Piedade vem aumentando em decorrência de que está havendo uma evolução de marginais de outras localidades, os quais insistem em vir a este município, deixando nossa população apavorada, porém, a Polícia Civil, em contrapartida, vem trabalhando arduamente no enfrentamento dessas ações. Considerando que, recentemente, tivemos uma ocorrência na cidade vizinha de Ibiúna, no bairro do Colégio, em que 3 indivíduos encapuzados e armados invadiram a propriedade de um comerciante, roubaram e o sequestraram, causando grande comoção naquela comunidade. Considerando que, após árdua investigação, o veículo da vítima foi localizado no bairro das Furnas, em nosso município, e, na sequência, 2 dos suspeitos, e continuando com a operação policial entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Ibiúna, objetivando a elucidação do caso, localizaram os demais autores do delito e o corpo da vítima dessa atrocidade. Considerando, finalmente, que esses profissionais não descansaram enquanto não obtiveram êxito nessa ação, em que culminou com a prisão de 4 elementos de altíssima periculosidade. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Piedade, apresentamos a presente moção de congratulação a todos os participantes dessa ação policial, que foi amplamente divulgada através dos veículos de comunicação. Aos policiais de Piedade, delegado Dr. José Chaves de Melo, escrivães Sérgio Sobrinho Lielson Moretti da Silva e o carcereiro Alexandre Ribeiro Rodrigues de Ibiúna, comandante da Guarda Municipal Marcelo Godinho da Silva e Daniel Leandro Valêncio, Alexandre Alves Cordeiro, Agrimar Antônio do Prado, Rodrigo Waterman, Gerson Munier e Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho. Sala, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara. A moção será enviada às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 77 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos dê informações a respeito das obras da Marginal dos Cotianos, Rua da Feira. Essa obra, que se encontra paralisada no momento, será concluída quando? A verba destinada a essa obra foi feita através de convênio ou recurso próprio? Justificativa. Essa reivindicação visa atender aos moradores dessas imediações que estão inconformados com a paralisação dessa importante obra. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013. Vereadores Adilson Castanho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 78 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a Prefeita Municipal solicitando que nos informe quais os motivos pelos quais não foi incluído no calendário oficial de eventos do município o Dia da Música Sertaneja, conforme Lei Municipal número 3.462, de 5 de setembro de 2013, de autoria do então vereador, nosso amigo, senhor Nezael Caetano de Oliveira. Ocorre que essa data foi comemorada apenas por 2 anos, ficando no esquecimento, razão pela qual pedimos que seja respeitada a legislação, uma vez que se trata de música raiz, muito admirada pelos piedadenses. Em anexo, cópia da legislação mencionada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 79 de 2013. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe acerca da mudança dos itinerários das linhas de ônibus circular municipais. Primeiro, quais foram as linhas que sofreram mudança no itinerário? Segundo, qual é o motivo para tais modificações? Terceiro, há algum planejamento para a modificação do itinerário de outras linhas? Justificativa. O fato vem suscitando indagações em munícipes, em especial dos bairros dos Ortizes e dos Leites, os quais se sentiram prejudicados por modificações do itinerário, principalmente no que se refere ao maior deslocamento com compras em mãos e às más condições do ponto em frente ao Ditracop. Assim, encaminhamos esse pedido de informações a fim de esclarecer aos munícipes os motivos reais que justificam a mudança do itinerário e saber o planejamento do Executivo para as demais linhas de ônibus circular. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de maio de 2013. Vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 80 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem senhor Luan Prestes de Oliveira, com a idade de 21 anos, muito conhecido e estimado em nosso município, cujo passamento prematuro deixou consternada a nossa sociedade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O requerimento será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 116/2013, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da prefeitura para que façam a manutenção do trecho que liga a rodovia Bungiro Nacal até a escola Miguel Pires Godinho, entrada do bairro, bem como da ponte que se encontra com vigas quebradas e em péssimo estado geral de conservação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 117 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja passada máquina e cascalhada as estradas dos bairros Jurupará e Fazendinha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de maio de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 118 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obras de reparo nas ruas do loteamento Alpes de Piedade, no bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de maio de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 119, 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja executado o serviço de limpeza pública na rua Eurico Vieira Cardoso e suas adjacentes, no bairro dos Cotianos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de maio de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 120 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, esse vereador, atendendo aos anseios de grande parte de nossa sociedade que solicitavam, a exemplo de várias cidades da região, permissão para que pudessem conhecer as cozinhas dos restaurantes, hotéis e similares do município. Assim, achando justa essa reivindicação, apresentei uma proposta nesse sentido no ano de 1999, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo se tornado a Lei Municipal número 3.074, de 10 de setembro de 1999, e prevê, em seu artigo 5º, a obrigatoriedade do estabelecimento do gênero, a fixação da presente lei, penalizando os omissos. Dessa forma, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de colocar em prática essa lei que até o momento só ficou no papel e que precisa com urgência ser regulamentada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 121 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja dotada de iluminação pública a entrada do conjunto residencial São Francisco de Assis, próximo ao Caican. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de maio de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson.
Excelentíssima senhora presidente, secretário, secretária desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho primeiramente a essa tribuna parabenizar o executivo no sentido de conservação de estradas nos bairros Fazenda Limal, Sampaio, Piratuba, e também um trecho ali no bairro da Vila Elva. No feriado passado, tirei o dia para percorrer esses locais e observei que foi um serviço de boa qualidade. Então, estou aqui parabenizando o trabalho feito também. Também tem a comunidade católica ali do bairro da Bateia de Cima, que pede para agradecer a prefeita pela manutenção feita ali nas imediações da igreja, terá festa nesse final de semana. Também deixo isso registrado. Falando agora sobre o requerimento que fiz a respeito do funcionamento da creche do bairro da Bateia de Baixo, me respondeu aqui o executivo através do advogado Caio, né, que a obra foi concluída no ano de 2012 e, por falta de mobiliário, até o momento ela não entrou em funcionamento. Entendo perfeitamente, sei da dificuldade que é uma licitação, mas vou repetir novamente nesta tribuna: faltou transição de governo. Faltou transição de governo. E por isso aqui, se tudo der certo pela resposta, após o meio do ano, a unidade entra em funcionamento. Não seria isso a forma correta, mas vamos esperar que realmente tudo possa ser concluído e que aquele bairro receba essa melhoria. Porque é um prédio que está lá, vai ficar por mais de 6 meses parado e podia estar em funcionamento. Se isso tivesse sido feito, licitado, todos esses mobiliários daquela creche, no mandato passado, em parceria, porque tivemos um momento de transição e naquele momento isso teria que acontecer. Esse é o meu entendimento, seria a forma correta para que aquela unidade não ficasse todo esse tempo parada. Era possível de fazer, adiantar os expedientes e colocar em funcionamento. Mas vamos esperar que tudo dê certo e que, a partir do meio do ano, aquele bairro receba essa melhoria. No dia de ontem, pela manhã, não pude estar presente ali no estádio municipal, teve o início o campeonato varziano, tive um compromisso na parte da manhã e fui no período da tarde. O jogo das 13h30 foi desmarcado por um acontecimento, falecimento de uma pessoa ligada ali ao esporte no bairro dos Ortizes. E na parte da tarde teve o jogo entre Marechal e Miricel. Confesso, gente, que fiquei bastante triste. Não tinha eu ido até o estádio esse ano ainda. E ao chegar lá me deparei com a pintura daquele estádio totalmente deteriorada. Nenhuma manutenção foi feita. Fiquei bastante entristecido, confesso, porque eu acho que é um dos campeonatos que mais movimenta o nosso município, é o campeonato varziano. Né? A gente sabe da dificuldade do orçamento, a gente sabe que existem inúmeras necessidades dentro do município, mas a gente sabe também que isso daqui é gestão. Isso daqui, quem está frente à pasta, tem que correr atrás, gente. Tem ali os espaços de publicidade, existem os parceiros, o município já fez em algumas vezes desta forma. Né? Eu acho que entristece o atleta que deixa sua casa, né, se dedica ao esporte no município e dá alegria aos apaixonados, aos amantes do esporte, do futebol de campo que temos no nosso município. Mas confesso que fiquei bastante desapontado e classifiquei como desorganização. Essa é a palavra que achei. Estou aqui fazendo críticas construtivas. Eu acho que eu esperava um outro modelo. Confesso que eu esperava um outro modelo, né? Gestão passada já foi muito polêmica no que diz respeito a esse campeonato, e tomara que eu esteja errado, mas se mostra de uma forma negativa. Iniciou, é o mínimo que deveria ter feito. Condição do gramado, para iniciar um campeonato, ao meu entender, é péssima. Né? Vamos enfrentar um período de seca, e como que vai ser feita a recuperação desse gramado. Enfim, fica aqui uma crítica construtiva. Espero que haja alguma mudança. O bar do estádio, do mesmo jeito que estava, foi feito também em gestão passada, uma quadra de areia, uma quadra de cimento, muito mal desenvolvida, os espaços mal ocupado, ontem tinha carros em cima da quadra de cimento, né? Não tem nada ali que separe espaço de estacionamento, rua com a quadra. Quadra de areia não dá nem para se falar que é uma quadra de areia, que aquilo é um absurdo que fizeram, gastaram ali, acho que foi 12 ou 13 mil reais, alguma coisa assim. É, se foi 40 é pior ainda, né? A quadra de areia... Pelo menos chegou uma resposta de um requerimento aqui, algo em torno de 12 mil reais, alguma coisa assim. Mas, enfim, gente, erros do passado, né? Eu estou citando nesse momento, porque é impossível, é muito próximo uma gestão da outra ainda, mas fiz essa comparação e também confesso que eu fiquei decepcionado com a forma que iniciou o campeonato varziano. Muito desapontado. Espero que haja mudanças, né? A questão de organização. Então, fica aqui. Como bem disse, é uma crítica construtiva e não destrutiva. É só obrigado.
Vereador Alexandre Mauro.
Excelentíssima senhora presidente, membros da mesa, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, guarda municipal, meu boa noite. Primeiro gostaria de falar a respeito de uma visita que fiz hoje pela manhã, junto com o engenheiro Osmar, da Casa da Agricultura, né, o nosso diretor de agricultura. Nós fizemos uma visita à CODASP, em Campinas, que é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo. Fomos fazer um contato inicial com o engenheiro Zocal, que é o responsável por esta unidade da CODASP, e ficamos muito satisfeitos com o atendimento que tivemos lá. Batemos um longo papo com ele, foi pontual nosso atendimento, chegamos um pouco mais cedo, ele deixou de lado uma reunião técnica que ele tinha para nos atender, e de antemão nós conseguimos, para o nosso município, que eu acredito que vem bem a calhar, um treinamento para os nossos operadores de máquina, nossos técnicos e nossos engenheiros que trabalham na manutenção das estradas vicinais, e nós conseguimos com ele, esse treinamento vai ser realizado aqui em Piedade, só falta definir a data, vai ser entre os dias 11 e 12 de julho ou 18 e 19. Vêm os técnicos da CODASP, os engenheiros de lá, e Piedade vai ser um polo desse treinamento. Né? Vai, as cidades de Itapiraí, Ibiúna, Pilar do Sul, São Miguel e São Roque virão até aqui para receber esse treinamento, que todas elas também têm problemas na manutenção das suas estradas vicinais. Então a gente ficou bastante satisfeito com esse primeiro contato. É claro que a gente quer muito mais, a gente quer resolver todo o nosso problema de estradas, mas que se os nossos funcionários tiverem esse treinamento, esse aperfeiçoamento, acredito que a gente possa fazer um serviço de melhor qualidade e, aos poucos, ir resolvendo os problemas das nossas estradas, que realmente são assim, muito difíceis de serem resolvidos. Hoje o vereador Adilson esteve aqui, né, elogiando os serviços feitos, era uma crítica que ele fazia constante, e eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Quando tem que criticar, a gente vem e critica. Quando o serviço é bem feito, tem que ser elogiado. E aproveitando, aqui também recebi uma mensagem de agradecimento da professora Madalena, lá do bairro do Cáfaro, que passa aí por alguns momentos delicados quanto à sua saúde, precisava de fazer fisioterapia e a estrada estava muito ruim. E agora, esse final de semana, foi feita a estrada lá também, está satisfeita com o serviço realizado. Então, com esse treinamento que nós devemos receber aqui em Piedade, devemos não, vamos receber, a gente ainda acredita que possa melhorar o serviço prestado à nossa população. No que diz respeito ao campeonato varziano, se me permite, o nobre colega Adilson, como é afeto à minha pasta, né, na prefeitura, todos sabem que eu trabalho no departamento de esportes, realmente concordo com você quando você fala a respeito da pintura de todo o espaço lá do estado municipal, mas realmente a dificuldade é grande, já está sendo cotado todo o material para que seja feita uma manutenção melhor ali, foi feita apenas uma limpeza, foi lavado todas as arquibancadas, estava tudo muito certinho. Quanto à manutenção do gramado, nós tivemos um problema sério na transição, que eu também acredito que alguns pontos falhos, nós tínhamos como empréstimo um motor de uma empresa daqui de Piedade, que ela havia cedido esse motor por empréstimo, que fazia a irrigação do gramado. Quando nós fomos, esse ano, perguntar para a empresa se ela podia ceder novamente esse equipamento para nós, ela falou, mas não foi devolvido, está com vocês ainda. E aí nós descobrimos que o responsável pelo departamento do esportes, segundo informações do pessoal dessa empresa, estava utilizando esse motor cedido à prefeitura, estava utilizando em sua lavoura. Aí, após contatos de todos os lados, a empresa e nós fazendo contato com essa pessoa, ela devolveu esse motor, teve que ficar um tempo para fazer uma vistoria técnica lá, para ser arrumado, e agora só, semana passada, que ele nos foi devolvido em boas condições para fazer. Então nós vamos realmente ter problemas por causa da seca, mas estamos correndo atrás disso, para que o gramado resista por toda a competição. E em termos de organização, eu posso dizer que nós estamos fazendo de tudo para que a organização dessa competição seja bem melhor do que foi no ano anterior. Inclusive, nós tivemos também um outro problema, que eu acho que os vereadores aqui, os nobres colegas, foram questionados por algum munícipe, algum amante do futebol, a respeito dos atletas suspensos, né? Que também na transição, esses processos disciplinares que deveriam estar no Departamento de Esportes não foram localizados. Foi informado ao Departamento Jurídico da Prefeitura, que intimou ao antigo gestor do esporte para que fizesse a entrega dessa documentação. Ele foi intimado no dia 4 de abril, com prazo de 48 horas, para entregar essa documentação. E apenas na sexta-feira, 2 dias antes do início do campeonato, é que essa documentação foi entregue. Só que nós ficamos sabendo por telefone e por mensagem de texto que esses documentos tão importantes para a boa disciplina do campeonato, para o bom andamento do campeonato, não foram entregues nem na prefeitura e nem no departamento de esportes. Ele deixou, sabendo que o funcionário do departamento de esportes estava trabalhando, deixou na casa dessa pessoa e informou por telefone. Sexta-feira à tarde, nós passamos a tarde toda tentando decifrar o que eram aqueles documentos lá, juntamos tudo. Final das contas, todos os processos disciplinares considerados nulos, mal feitos, sem conclusão. Nenhum dos apenados tinha sido cientificado que estava apenado, o que impede que essa pessoa possa recorrer a uma outra instância, que é um direito claro. Infelizmente, atletas, dirigentes que agrediram companheiros, agrediram árbitros, fizeram muita bagunça, anarquia no campeonato passado, este ano estarão disputando o campeonato porque não tem nada que os impeça. Os processos foram muito mal feitos, não terminaram. E isso pode ter certeza que não vai acontecer. O Tribunal de Justiça já está composto, são pessoas do jurídico da prefeitura, com outras pessoas com grande conhecimento nessa área, e nós vamos fazer para que quem fizer errado vai pagar pelo que fez. Aproveitando que eu estou falando em futebol, vamos falar aqui de um outro evento que está acontecendo, que é do futsal. O Erlon, que é o diretor, lá o responsável pela pasta do esporte, pediu para que eu fizesse para vocês um convite para a final da Copa Folha de Piedade, um evento que é feito em parceria com o nosso amigo Zaqueu, do jornal Folha de Piedade. Sexta-feira agora, às 20 horas, no Ginásio Municipal de Esportes, nós temos a partida de encerramento. Alguns companheiros aqui puderam prestigiar a abertura. E agora nós estamos convidando para o encerramento. Gostaríamos muito de contar com todos vocês. E aí a gente já pode dar um pouco do que a gente pretende fazer na competição, em termos de organização, em termos de melhorias. Uma outra coisa que me deixou satisfeito hoje, que as pessoas lá do bairro dos Moreiras, que haviam me questionado, que eu até fiz um requerimento, que foi aprovado por todos os meus colegas, a respeito do asfalto da rua Célia Lopes Godinho, no bairro dos Moreiras, que liga ali a Bungiro Nacal, ela já, esse final de semana, sexta-feira, iniciou-se o trabalho de recuperação daquele trecho. Ainda não sabemos, porque eu não recebi a resposta do requerimento, ainda não deu o prazo, de quem é a responsabilidade. Tá? Eu sei que a prefeitura já fez o trabalho de compactação do local, já está trafegando normalmente, e agora a gente aguarda o trabalho de asfaltamento para que se conclua lá e realmente possa dar um pouco mais de segurança e tranquilidade para os moradores e para quem trafega por ali. Hoje era só, muito obrigado, boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeiro secretário, secretária administrativa, nobres colegas vereadores e amigos aqui presentes. Hoje nós tivemos aqui uma ilustre pessoa do novo ambiente aqui na nossa casa aqui, e a gente ficou muito contente dessa pessoa vir aqui dar uma explicação para nós o que está acontecendo, o que pode acontecer. E a gente questionou algumas palavras sobre o que pode acontecer. Perguntamos para eles, para elas, né, que eram umas moças, e o negócio é meio preocupante. É preocupante porque os nossos produtores, eles não sabem o que pode acontecer. Eles, de repente, essas leis que tem, que foi feita pelo Estado, governo federal, pode chegar, de repente, e dar ali uma bordoada na cabeça das pessoas e a gente não ter resposta. Então, o que nós sugerimos para que elas voltassem novamente aqui em Piedade, para que desse uma palestra ao nosso produtor, para eles ficarem conscientes do que pode acontecer. Porque a gente mais ou menos sabe qual é a preocupação deles, né? Porque nós estamos aqui com a coisa mais sagrada que tem, que todo mundo sabe disso, que é a água, que são as nascentes do nosso município, que estão aqui, essas nascentes, que descem, que abastecem muita cidade aí no interior do estado de São Paulo. E todos nós sabemos que a nossa água aqui, e nós tem água à beça, tem água para fornecer muita gente, então eles estão, acho que, preocupados com isso daí. Mas esse é o tal negócio, né? É nós aqui fazer a coisa bem feita para beneficiar a outros municípios. Mas ninguém vem aqui trazer para nós aqui e falar, ó, nós vamos dar uma quantia de dinheiro para vocês manter essa nascente bom, essa nascente do jeito que nós precisamos lá embaixo. Ele só vem assustar nós aqui para cima, para que nós conservamos essas nascentes, deixe elas bonitinhas, que é um dever nosso, logicamente é um dever do nosso município, de cada um de nós que estiver consciente, que estão consciente sobre a nossa riqueza que nós temos no nosso município, mas eles não querem saber não de trazer uma ajuda, né? Ele só traz aqui porque é para nós conservar, para nós cuidar bem da nascente, mas não estão nem aí. Esse é o ditado que diz, né? Segurar a vaca para outro mamar e bem limpinho ainda. Você entendeu? Então eu acho que nós vereadores, nós temos que, quando esse pessoal vir, né, tem que começar a exigir alguma coisa dessa gente. Não é só eles virem cobrar nosso. Você entendeu? Eles vêm aqui, falam tudo. E nós simplesmente falamos, tá bom, tá certo, nós vamos dar um jeitinho, nós vamos pegar os agricultores aí para não jogar mais nada na água, vamos parar de sulfatar, vamos fazer dar mercadoria aí orgânico. É o que eles querem. Mas eles têm que saber. Eles têm que saber que para conservar uma nascente d'água, para conservar um ribeirão, isso daí custa dinheiro. Isso aí custa dinheiro, não é assim também, sai da água e a água sai limpinha. Eles não querem que corte uma. A legislação diz, você não corta nenhuma árvore. Se você cortar uma árvore, você tem que plantar 50, sei lá Deus quanto que é. Agora, quando o produtor precisa de uma cerca para cercar seu gado, ou então para o gado não entrar na sua lavoura, onde que ele vai cortar? Ele vai cortar no mato. Não tem outro jeito. Ele vai lá e corta, vai fazer o quê? Senão o gado vai e entra na lavoura dele e come tudo, e daí? Como é que fica? Então, isso daí, gente, nós precisávamos começar a cobrar mais um pouco desse pessoal. Cobrar mais um pouco, dá um jeito, porque Tapiraí é uma cidadezinha lá. E se vocês terem uma ideia, tem verba que vem da Alemanha, Luxemburgo, muito dinheiro vem para manter aquela cidade lá, com aquelas árvores lá. Você entendeu? Então, eu acho que nós, eu não sei de que jeito que tem que fazer, porque nós somos crucificados. Todas as coisas em cima de piedade, Cristo do céu. Todas as coisas em cima de piedade. Então, nós temos que dar um... As pessoas que, quando eles virem aqui, apresentar qualquer coisa, é porque vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Tudo bem, vamos fazer. Mas, meu Deus do céu, precisamos de ajuda. Porque o município não tem dinheiro. Nós vivemos aqui da agricultura. E a agricultura, a renda é pouca. Não é muito. Você vai no governo... Se o governo não der uma ajuda para fazer uma escola, você não consegue fazer. Você não consegue fazer nada. Precisamos de uma ponte aqui para fazer, aqui para acertar a situação desses carros que estão aí. Piedade, não tem mais jeito de você andar de carro. Então, qual é o projeto? É que se fizesse uma ponte aqui no Pereira, aqui, para fazer uma ligação, para desviar mais ou menos ali e vir... Pela marginal, entrar e cortar e subir para cima. Mas fica um milhão e meio, uma ponte dessa daí, mais ou menos, no orçamento. Então, tudo custa dinheiro. Então, não é fácil, gente do céu. Agora, sobre o campo de futebol, tem que pintar o campo de futebol. Mas não tem verba. Não tem verba para isso. Agora, quando você não tem cachorro, caça com gato. Mesmo vai fazer o quê?
Permite uma parte, novo vereador.
Eu já dou, só vou citar. Você vê, é coisa que vai dinheiro. E vai dinheiro. Não adianta dizer que não vai dinheiro, porque gasta dinheiro. Então a gente tem que ir lutando e fazendo aquilo que tem, o que nós temos na mão. E esperamos que melhore. Estrada, tudo aí abandonado. Agora está dando uma carreadinha. Você entendeu? Vai na educação, geladeira, todas as coisas lá, enferrujando. Já estamos batendo em cima desse daí. Nós temos 3-4 meses de gestão. Nós não temos aqui 1 ano nem 2 anos. Então, nós não podemos cobrar muita coisa de ninguém, gente do céu. Não podemos cobrar nada de ninguém. Vamos fazer, e a gente está vendo que o negócio está caminhando, e é devagar que você vai. Se a gente for com muita sede ao pote, o que acontece? Então, nós temos que ter um pouco de calma. Eu acho que é muito fácil, às vezes, subir na tribuna aqui e ficar falando, criticando. Bora que seja uma crítica construtiva, mas está criticando. Agora, vamos dar um tempo, depois, se não fizer, que nem o caso agora, não pintou agora e não vai pintar mais, porque só vai... enquanto não terminar esse campeonato, não tem jeito nem de mexer em grama, não tem jeito de mexer em pintura. Então, vamos tocar o barco assim mesmo. Na outra, daqui quando fazer outro campeonato, aí sim, aí a gente pode até exigir uma coisa, porque daí já estamos 1 ano. E pelo menos vai sair esse campeonato. Né? Porque teve uma vez que saiu não sei quantos mil, 40 mil reais aí, nem campeonato teve. Então, eu acho que para mim, como cidadão piedadense, eu, né, nesses 4 meses, o resultado está dando certo, e se nós for desse jeito, nós vamos vencer. E eu tenho certeza que vamos vencer. Dizer que é fácil, não é. Dizer que é muito fácil, às vezes, a gente falar. A gente tem que tomar cuidado de não falar, porque você promete uma coisa, leva 1 mês, 2 meses para você conseguir atender o pedido. Eu fiz quantos pedidos aí, não fui atendido pouco, nem metade não fui atendido, nem enxer. Mas eu tenho que ter paciência. E com a paciência, eu acho que nós vamos vencer, eu tenho certeza. Pois não, Nóbrego? Tem 1 minuto, pode usar esse minuto.
Sou. Na verdade, o que eu quis dizer a respeito do campeonato, né, que toda pessoa, todo ser humano que tem condições de pleitear um cargo de prefeito, tem que ter o conhecimento do que é a necessidade do município. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, no que diz respeito, existe ali um espaço de publicidade, e isso pode ser construído na parceria. É isso que eu quis dizer. Pintura de campo, coisas nesse sentido, isso já foi feito de outras vezes, em parceria. Né? Se cobra um valor, se cobra uma taxa para publicidade no espaço, e ali é possível de fazer. Foi isso que eu quis dizer, não que eu queira que faça da noite para o dia, em momento nenhum. Não quis dizer isso. Mas assim, todos nós sabemos, para nós não é novidade os problemas do município. É isso que eu quero colocar. Muito obrigado.
É, então, é lógico que cada um aqui expressa da maneira que possível. Você, o senhor ter, Vossa Excelência tem razão também. Não vou dizer, não estou tirando a sua razão, mas eu acho que nós agora é o momento de ter um pouco de paciência, e eu tenho certeza, porque todo mundo está trabalhando, todo o pessoal está trabalhando, estão fazendo um esforço. Você vê a prefeita trabalhando, a prefeita correndo, é reunião em cima da reunião, São Paulo, não é brincadeira, gente do céu. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Eu tenho certeza que eu estou falando isso daí, não é por mal, é por consideração que eu tenho com os nobres colegas, que nós vamos chegar, se Deus quiser, nós vamos chegar. Nós temos essa potência de acertar a situação. E outra coisa, o mais importante que eu acho mais importante é a vontade de todos nós temos de trabalhar. Isso que é importante, gente. Nós temos que nós vamos se unir, estamos unidos, né? Muito importante, e a vontade de trabalhar que nós temos, e isso daí eu garanto que nós vamos conseguir. Então, eu peço, nobres colegas, a vocês, que são meus amigos, pessoas decentes, pessoas que têm vontade de trabalhar, até a própria imprensa, os amigos que estão aí, que tenham um pouco de paciência, que nós vamos chegar lá e tenho certeza que nós vamos vencer. Muito obrigado.
Vereador Gilberto.
Excelentíssima senhora presidente, mesa diretora, nobres amigos, vereadores, população em geral, boa noite. Bom, venho a essa tribuna para falar um pouquinho sobre administração. Administração é uma matéria, uma disciplina muito importante. Eu me formei em administração em 1994, participo da área administrativa, participei na área privada, trabalhei em indústria, trabalhei em banco, hoje trabalho na administração do fórum. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande na administração pública com a administração privada. Na administração privada, o dinheiro ele é do dono da empresa, ele consegue muito mais agilidade, muito mais rapidez em tudo aquilo que ele necessita de investimento. A gente sabe que a administração pública é dinheiro do povo, precisa de seguir uma série de regras, né? Principalmente a lei da responsabilidade fiscal, tudo isso nós sabemos. A gente sabe que todo procedimento é demorado. Porém, eu gostaria de destacar que nós precisamos, muito mais do que vontade, nós precisamos de competência. Nós precisamos usar o dinheiro da melhor maneira possível. Porém, o que acontece? Nós não temos hoje uma secretaria, uma diretoria de planejamento. Há necessidade de uma reforma administrativa. Há necessidade de se aproveitar esse ano que o orçamento do nosso município já está previsto, já foi aprovado no ano passado, a atual administração, vamos dizer assim, está engessada dentro desse orçamento. Então, teria que trabalhar para a gente montar um planejamento, um setor, uma secretaria de planejamento, porque penso eu que uma cidade que tem uma arrecadação baixa como a nossa, vocês sabem que Piedade arrecada, o que Piedade arrecada em um ano, Sorocaba arrecada em 15 dias. Não dá para comparar, né, uma cidade com a outra, mas para a gente analisar o quanto nós somos pobres ainda, apesar da riqueza que a gente tem aqui, que é a agricultura, eu volto a insistir, precisamos criar métodos aí para poder arrecadar mais. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, nós precisamos estudar a questão do planejamento, planejamento estratégico, precisamos colocar metas, objetivos, né, focar, talvez, num setor, se dedicar àquele setor, resolver, e os outros, ter um planejamento até para ter os momentos assim, de urgência, o apaga-incêndios, né, que também faz muita falta e não tem. Né? Às vezes a gente aprova a lei aí de emergência, de urgência. Então é um ano de reflexão, da gente parar e pensar. São quatro pilares mais importantes do município que poderiam se transformar em secretaria, que é a educação, que é a saúde, agricultura e planejamento. E eu digo que o planejamento é mais importante ainda, porque com o planejamento você consegue organizar bem cada um desses setores, mesmo dentro desse orçamento tão pequeno que a gente tem. Então fica aqui, né, registrado, né, que nós precisamos pensar em planejamento, planejamento estratégico. A administração funciona bem com competência, não só com boa vontade, porque boa vontade eu acredito que todo mundo tem. Boa noite.
Consulta os vereadores para dispensa do intervalo regimental por não ter projetos na pauta da ordem do dia. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, gostaria de convidar todos os colegas vereadores e as pessoas presentes para assistirem à palestra que será conferida pela capitã Eunice Rosa Godinho Mendonça Machado, às 20 horas amanhã, aqui na Câmara. A palestra se intitula Paz no Lar. Declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando uma boa noite a todos. Deus abençoe todos.